Aleluia. Glórias a Deus. Convido a igreja para estarmos cada um com a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Haja luz. Nós vemos nos capítulos 1 a 4 de Gênesis toda a obra criadora de Deus. Deus criando o mundo e tudo o que existe. Também vemos nesses primeiros capítulos o homem se rebelando, o homem sendo expulso do paraíso, passando a sofrer o poder destrutivo do pecado e da morte. E após muitas alianças, nós vemos Deus inconformado, insatisfeito com a perdição da humanidade. E ele envia seu filho Jesus para recriar o homem à sua imagem e semelhança. O homem estava desfigurado na presença de Deus. E Deus passa a ter um cuidado todo especial com a humanidade. Jesus veio e deixou bem claro que, de fato, é necessário a pessoa ser recriada pelo poder de Deus para resgatar a comunhão com Deus. João 3:3, Jesus fala a Nicodemos. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário uma recriação, um novo nascimento, não um novo nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Nós somos recriados pelo poder do Espírito Santo de modo espiritual. E o único jeito de passarmos por esta recriação é a conversão. A conversão é o processo de transição da velha criatura para a nova criatura. E somente o Deus Criador tem o poder e a autoridade para operar isso na nossa vida, para transformar assim a nossa vida através do seu Filho Jesus. Eu quero, através destes primeiros capítulos da Bíblia, especialmente primeiros versículos da Bíblia, primeiros quatro versículos, eu quero trazer isso mostrando em relação ao caos da terra e o caos que existe na velha criatura e pode ser transformado se recebermos o poder criador de Deus na nossa vida. Nós devemos querer que haja luz na nossa vida e assim nós ressurgimos das trevas para a luz de Deus em Cristo Jesus. João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós temos aprendido, especialmente no Novo Testamento, de forma muito clara, que a conversão é o processo de uma nova criação. Nós passamos por um processo. Nós somos refeitos à imagem de Deus através do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós. Nós, de fato, abandonamos as coisas do velho homem e passamos a andar em novidade de vida, 2 Coríntios 5:17. Nós deixamos aquelas coisas que não agradavam a Deus, que só agradavam a carne, e passamos a agradar a Deus e a agradar o Espírito de Deus que habita em nós. É uma mudança radical. Aquilo que fazia errado antigamente, deixa de fazer agora porque está em Cristo. Nova criatura. Nós vemos num primeiro momento aqui a questão da terra que estava sem forma e vazia. E trazendo para a realidade humana, nós vemos vidas sem forma e vazias também. Vemos isso no versículo 2. Muitas pessoas estão como a terra de Gênesis 1, sem forma e vazias. Rebeldes à palavra de Deus. As pessoas tendo conhecimento que foram criadas por Deus, mas não têm nenhum interesse pela palavra de Deus. Não têm nenhum compromisso com Deus. As pessoas estão indiferentes, sem forma e vazias, querendo ser deuses, pensando que podem viver independentes de Deus. Há um grande vazio dentro das pessoas, dentro de cada ser humano, que só pode ser preenchido por Deus. O mundo voltou ao caos com a rebeldia de Adão e Eva. E é por isso que quando o ser humano é dominado pelas coisas do mundo, sua vida torna-se um caos. O mundo estava sem forma e vazio. Aí Deus entrou com o processo da criação. E nós, sem Deus, a nossa vida é um caos. Nós, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, ficamos também sem forma e vazios. Vidas que andam sem obediência à palavra de Deus, sem Deus, são vidas sem forma e vazias. Nós vemos também, fazendo analogia com esses primeiros versículos, vidas nas trevas da ignorância, vida nas trevas da rebeldia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Havia trevas. Que cenário triste. A terra já existia, mas era um grande abismo encoberto pelas trevas. E isso não agradava a Deus. Deus olhava para aquele cenário e com certeza sentia que faltava alguma coisa. As trevas incomodavam o Criador. Então Deus passou a fazer tudo muito bom. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E ali as pessoas tinham perfeita comunhão com Deus. Mas de repente a cobiça tomou conta do coração de Adão e Eva. E preferiram voltar para o abismo das trevas. Preferiram voltar para aquela situação triste. E novamente o caos se estabeleceu. A confusão se estabeleceu. Por livre escolha do ser humano, as pessoas passaram a querer para suas vidas o que não prestava. Que tristeza para Deus. Vidas sem forma e vazias, vidas nas trevas. E é bem o que acontece nos dias de hoje. Vidas nas trevas, vidas que preferem ficar sem forma e vazias, distantes de Deus, na confusão do mundo. No caos do mundo. Não foi este o projeto de Deus para a humanidade. Por isso, de imediato, Deus fez uma aliança, uma promessa messiânica, uma promessa sobre a vinda de Jesus. Gênesis 3:15. Deus já deixa bem claro uma promessa tremenda para nós. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que promessa tremenda essa. O homem acabou de negar o amor de Deus, de negar a comunhão, a amizade de Deus, e Deus já ele pune, mas ele já faz uma promessa. O seu projeto estava prejudicado momentaneamente. Como Deus é amor, Deus é bondade, ele já expressa esse seu cuidado. Ele diz: Satanás, você não é o vencedor. Haverá uma guerra constante entre os meus filhos e você e aqueles que servem a você, mas virá o descendente da mulher. O meu filho nascerá de mulher, vai se fazer homem para pisar a tua cabeça. É isso que ele fala aqui. O descendente pisará a cabeça. E você só vai poder morder o calcanhar. Quer dizer, você vai tentar atrapalhar a caminhada dos filhos de Deus. Deus já deixa bem claro isso. E nós sabemos que veio Jesus e é isso que continua acontecendo. Nós em Cristo pisamos a cabeça de Satanás, em Cristo. E ele fica como leão que ruge, tentando intimidar. E se um crente vacila, ele morde o calcanhar e atrapalha o andar. Mas ainda não é a derrota. Cristo é a vitória para nós, porque ele já pisou a cabeça da serpente. E em Cristo nós continuamos pisando a cabeça da serpente. Glórias a Deus por isso. Satanás causou estragos, continua causando estragos, mas ele não venceu. Cristo é vencedor. E em Cristo nós somos mais que vencedores, porque nós temos autoridade em Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, logo que o homem se rebelou contra ele. Jesus é o cumprimento, e em Cristo nós pisamos a cabeça de Satanás. Se estivermos em obediência, se estivermos agradáveis a Deus. E aí, como se diz, é só alegria, é só vitória, é só glórias a Deus. E Deus se alegra conosco daí. Mas nós precisamos passar por este processo. Nada de trevas em nada. Nada de trevas em nós. Nada mesmo. Somente a luz de Jesus. E aí o inimigo está derrotado para nós. E para todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Para todos aqueles que são templo, são morada do Espírito de Deus. Também nós vemos nesse processo onde Deus ordenou, haja luz, nós vemos vidas transformadas pela palavra. Isso está claro nos versículos 3 e 4. Poder da palavra de Deus para transformar. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus, pela sua palavra, determinou a ordem e a bênção para toda a criação. Mas o ser humano, pela rebeldia, pela desobediência, retornou ao caos, retornou à confusão, retornou à desordem, retornou às trevas. Morreu. Mas Deus, pela sua palavra, restaura. Ele promete e cumpre. Porque o nosso Deus é o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glórias a Deus. Primícias das suas criaturas. Nós somos, porque nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós renascemos, fomos recriados pela palavra da verdade. Isso segundo o querer de Deus. A vontade de Deus é essa. O que eu preciso fazer? Concordar com a vontade de Deus. Só isso. Andar na vontade de Deus. Me mover na vontade de Deus. E aí nós somos as primícias das criaturas. Isso é tremendo. O mais precioso de toda a obra de Deus, está claro, que é a humanidade. Tanto que ele mandou seu filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos libertar da escravidão, do pecado. Haja luz. Haja luz na vida de cada pessoa. Esta é a vontade de Deus. E esta deve ser a nossa vontade. Deus determinou. Eu preciso somente concordar com aquilo que Deus determinou. Muito simples. Concordando, aí eu estou alinhado com a vontade de Deus. E as maravilhas acontecem. Disse Deus, haja luz. Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo. Jesus confirma, eu sou a luz do mundo. Dando seguimento à ordem de Deus, haja luz. E Jesus diz, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós precisamos somente seguir o Senhor Jesus. Quando Deus entra na vida de alguém, tudo se transforma. Tudo. Não é algumas coisas. Se eu tenho Deus na minha vida, tudo é recriado. Tudo é transformado. Haja luz. Quando Deus entra na minha vida, passa a haver luz. Vai embora o caos. Vai embora tudo que é treva. Vai embora tudo que é confusão. Aí eu passo a ser nova criatura, agradável a Deus e agradável aos homens. Eu ando retamente diante de Deus e diante dos homens. Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, representa a luz de Jesus. João 3, 19 a 21 diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O julgamento é este. Deus disse, haja luz. E quem nega esta ordem de Deus permanece nas trevas. Quem nega quer permanecer nas obras más, nas obras ruins. E quem não aceita, pratica o mal. Se aborrece de Deus, aborrece a Deus, aborrece a luz de Deus, que é Jesus. Agora, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Aproxima-se de Deus, aproxima-se de Jesus. E como nós costumamos afirmar, quer o diabo longe? Fique perto de Deus. Agora, se nos distanciarmos de Deus, o que ele faz? Ele se aproxima. Então, haja luz. Haja muita luz em cada um de nós. E Jesus mesmo ordenou. Vós sois a luz do mundo. Nós devemos ser luz. Jesus veio para iluminar a nossa vida. E ordenou que continuemos iluminando a vida de outras pessoas, além de sermos luz. Quando andamos na luz de Jesus, começamos a ver o que está errado ao nosso redor. Começamos a enxergar, porque saiu de nós o que é cegueira, o que é trevas. Aí, tudo que não é luz, é treva. E nós enxergamos aí aquilo que é contrário à luz de Deus, contrário à luz de Jesus. Nós não aceitamos nada que não seja luz na nossa vida, quando andamos na luz. É o que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Nós passamos a enxergar, passamos a ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Passamos a ver se é luz ou se é treva. Passamos a ver se é ordem ou se é caos, se é confusão. Haja luz. Esta é a ordem de Deus. Haja luz em todo o processo criador dele. Haja luz na vida da igreja do Senhor Jesus. E aí, tudo é bênção. Tudo é vitória, tudo é alegria. Nada de derrotas para nós. Luta sim, mas vitória sempre. Levar alguns arranhões, quem sabe uma mordida no calcanhar, mas nunca vencidos. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É isto que nós precisamos ter para a nossa vida. É assim que nós devemos andar e lutar por isso. Aí as coisas irão bem sempre. Embora tenhamos momentaneamente alguma luta, algum sofrimento, alguma tristeza, Mas a vitória é certa, porque Cristo já venceu por nós. É a ordem de Deus, haja luz. Ele começou pela sua palavra, colocando ordem em tudo. E ele continua pela sua palavra, colocando ordem na nossa vida, na vida de cada um de nós, na família de cada um de nós, na igreja dele. Ele continua colocando ordem pela sua palavra. Por isso que necessitamos ter comunhão com a palavra de Deus. Necessitamos nos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é palavra de ordem. Palavra que traz tudo à luz de Deus, à luz do Senhor Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que andar nas coisas antigas? Por que ainda viver uma vida passada, se nós já temos uma vida nova? O que morreu não tem mais valor. O que morreu, o que não presta, por que ressuscitar? Só nós, andando em novidade de vida, aí sim seremos ressuscitados no dia do juízo, para a glória eterna. Seremos, de fato, só ressuscitados em Cristo. O diabo ressuscita o que não presta para a destruição. Deus ressuscita em Cristo para a vida eterna. E nós devemos sempre buscar esta ressurreição, esse poder transformador. Novidade de vida. Coisas novas em Cristo. Nada de coisas velhas nas trevas, no maligno. É isto que o Senhor espera de nós. Deus é o nosso Criador. Ele ordena, deseje a luz de Jesus. Permita que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Ele ordena, haja luz. Em latim, fiat lux. Haja luz na vida de cada um de nós. É a ordem de Deus, é a ordem do Senhor Jesus. E por que a igreja não tem sido essa luz que o Senhor espera? Tem a ver com a nossa andança no dia a dia. Devemos andar em novidade de vida. Recriados pelo novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo, sendo habitação de Deus. E aí tudo se faz novo. Quando a luz do Senhor Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. As trevas se desfazem. O que agradava o maligno deixa de existir na nossa vida. Tudo o que não presta é desfeito. Deus ordena os nossos passos. E o resultado é comunhão perfeita com Deus, com a igreja. É o paraíso celestial restaurado na nossa vida terrena, na nossa alma. Tudo se faz novo e andamos assim em novidade de vida. Amém, igreja?
Amém.
É isto que o Senhor quer para nós. É isso que eu quero para a minha vida e para a vida de cada um.
Amém,
para a vida de cada ouvinte, de cada família que recebe essa palavra. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. O Senhor ordena, haja luz, haja ordem, haja novidade de vida. E nós queremos, Senhor, tudo que vem do Senhor para transformar o nosso viver numa vida abundante, numa vida poderosa em Jesus, numa vida transformada que agrada a Ti, que leva outras vidas para receber a luz do Senhor, a luz de Jesus. Seja conosco, Senhor. Visita, Senhor, cada um da família abençoada, Senhor, cada ouvinte dessa palavra, Senhor, e vai operando a Tua transformação, a recriação. Faz, Senhor, cada ouvinte dessa palavra, nova criatura em Cristo Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus.